Primeira Capital FM.
É isso aí, 11 horas e 9 minutos, já estamos de volta, como prometido, né? Uma entrevista toda especial aí com a psicóloga Graciane Barbosa. Vamos estar falando a respeito do Setembro Amarelo. Bom dia, Graciane.
Bom dia, obrigada pelo convite, está sendo um prazer estar aqui.
Pois é, já trocamos uma ideia aqui, mas a Graciane com certeza tem muito a oferecer para você, ouvinte da Primeira Capital, através dessa entrevista. Você vai ficar sabendo o que é o Setembro Amarelo, como surgiu e muitas outras coisas importantíssimas aí para você, e você vai estar podendo ajudar alguém. Setembro Amarelo, como surgiu e por que ele é tão importante?
Bem, o Setembro Amarelo, ele surgiu em setembro de 1994 nos Estados Unidos, com a morte de um jovem chamado Mike. Ele possuía somente 17 anos. E ele tinha um carro, um Mustang amarelo. E os pais, depois que ele cometeu o suicídio, ficaram abatidos, né? E não, por não terem percebido que ele passava por problemas psicológicos. E no dia do seu velório, eles distribuíram cartões amarrados em fitas amarelas. Então hoje, a campanha, né, tem como símbolo as fitas da cor amarela. Só que no Brasil, ganhou força em 2014 com a Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com o Conselho Federal de Medicina. Foi onde vem ganhando forças, né? Cada vez mais tem se discutido sobre esse assunto. Então, assim, é muito importante a gente estar aqui. Eu, assim, elogio vocês por logo hoje, né? No dia 1º, logo no início do mês, já estarem abordando esse assunto para, assim, trazer informações, derrubar preconceitos, fazer com que as pessoas busquem uma ajuda profissional.
Sim, com certeza. Doutora, e qual é o número de casos no Brasil e no mundo?
De acordo, assim, com a última pesquisa que foi realizada pela Organização Mundial da Saúde, foi em 2019. Então, o resultado foi que ocorrem 700 mil mortes por suicídio em todo o mundo. Esses são os casos notificados, fora os casos que não têm notificação. Então, estima-se que aproximadamente 1 milhão de pessoas cometem, né, o suicídio. No Brasil, os números se aproximam em torno de 14 mil casos. Ou seja, né, um número muito expressivo, vem aumentando em contramão com o mundo. Nos países da América é onde vem aumentando, no restante do mundo vem diminuindo. Então, assim, no Brasil é aproximadamente 38 mortes por dia por suicídio.
Ou seja, são muitas pessoas que estão aí colocando fim à sua própria vida, né, por conta de algo que, posso dizer assim, que está prejudicando essa pessoa, né? A saúde, estou falando aqui do município, está trabalhando esse mês sobre o tema, tem algum trabalho preparado a respeito disso?
Tem sim. Eu levei uma ideia que eu vi em outro município, que eu achei muito interessante, de um campeonato entre as escolas de produção de trabalhos. Aí, em reunião com a Secretaria de Saúde, né, a secretária Rosana apoiou, junto com a secretária Renata. Então, a Secretaria de Saúde, junto com a Secretaria de Educação, estamos preparando um campeonato, onde eu já comecei com a outra psicóloga que trabalha comigo, a Natália. Nós já fomos, né? E estamos começando já a falar um pouco com os adolescentes, do 7º, 8º, 9º ano, falando sobre, desde o início, sobre o que é emoção, as emoções, como que elas surgem, como que, às vezes, a gente não saber lidar com elas, são prejudiciais. Então, assim, o 7º ano vai produzir cartaz, o 8º, poema ou poesia, e o 9º, paródia. E as escolas vão concorrer entre si. Só que somente 5 escolas aderiram, porque assim, foi meio em cima da hora, né? E a gente entende que às vezes as escolas têm algumas demandas a serem cumpridas. E as outras se comprometeram a estar, assim, aderindo também a esse projeto no ano que vem. Então, assim, os profissionais já estão indo nas escolas, já abordando esse assunto.
Ou seja, estão abordando o assunto e vão trabalhar aí as crianças, os adolescentes, porque tem muitos adolescentes que também estão colocando fim à sua vida e é preciso trabalhar isso aí nas escolas mesmo para que possa, fazendo com que essas pessoas eles venham ganhando fortalecimento para que não venha chegar a esse ponto, talvez por coisas banais, né?
Exatamente, até porque nas escolas não tem a matéria assim, de habilidades, conhecimentos emocionais, ainda não chegamos, né, nesse nível. Eu sei que está existindo estudos para ser implantado, né, matérias, mas ainda está assim, sendo estruturado. Então, assim, as pessoas, não só os adolescentes, os adultos também carecem muito de informações sobre emoções, sobre como lidar, sobre as causas das doenças. Então, assim, é importante estarmos indo e levando essas informações.
Sim. Doutora, por que uma pessoa pode pensar em suicídio?
Existem vários fatores de risco, né? Assim, quando uma pessoa, ela começa a pensar, o pensamento dela fica fixo em acabar com a própria vida. Quer dizer, na verdade, ela quer encontrar um alívio para a dor. Ela quer encontrar um descanso, né? Então, assim, os fatores de risco são transtornos, né, mentais. Os principais transtornos mentais são a depressão, transtorno bipolar, transtornos de personalidade, como borderline. Nós temos aí os transtornos também por usos de drogas, o álcool. Temos a esquizofrenia. E também tem o quê, né? Desespero, impulsividade, a pessoa se sente sozinha, desamparada. Às vezes teve perca de emprego.
Perca de um ente querido, né?
Isso, além da perca, né, do emprego, a perca, né, por luto, a perca também, às vezes, por bens, uma falência. Também é importante ressaltar pessoas que tiveram traumas, às vezes tiveram experiências de abusos. Então, assim, abuso sexual também, abusos físicos, traumas não tratados, isolamento, principalmente assim na parte dos homens, né? Os homens tendem a ficar mais o quê? Isolado, a não expor sentimentos, porque desde a infância, né, existe aí um preconceito de que não se pode, às vezes, demonstrar fraqueza. Então, assim, por parte dos homens também tem esse tabu.
Com certeza. Como uma pessoa pode identificar quando alguém está pensando em tirar a vida? Ela apresenta algum sinal?
Sim, com certeza, né? Tem mudanças assim, repentinas do comportamento, aquela pessoa que era alegre, de repente ela quer ficar isolada, mudanças as insônia crônica, mudanças no apetite, ela não quer se alimentar. Quando é adolescente, muitas dificuldades na escola, expressão, né, de pensamentos negativos. Então a pessoa começa a ter uma visão em que ela olha tudo por um viés, mas, assim, negativo mesmo. Então, assim, ela expressa. Nós temos aí redes sociais em que, às vezes, as pessoas colocam, né, mensagens, pensamentos. E, às vezes, as pessoas não dão atenção, pensa que é só chamar a atenção. E, às vezes, também ela começa a mandar mensagem de despedidas, né, para as pessoas queridas. Então, ela começa a deixar mensagens meio que estranhas, né, como se ela estivesse indo embora mesmo. Tem pessoas também que já deixou testamento. Então, são todos sinais de alerta.
E para quem identificar esses sinais e tem alguma maneira de ajudar essa pessoa? Vou dar um exemplo aqui. Eu vejo uma pessoa deixa uma mensagem dessa, ou eu vejo na rede social uma mensagem e eu acabo notando que aquela mensagem ali é uma mensagem que a pessoa não está bem ou está querendo se despedir. O que eu posso fazer? Eu estou falando eu que não sou um profissional na psicologia, eu sou uma pessoa comum. O que eu posso fazer para poder dar uma força para essa pessoa não chegar a esse ponto?
Você pode perguntar, você está precisando de ajuda? Né? No que eu posso te ajudar? Aí ela vai contar os problemas dela. Muitos, o que acontece? Fala o quê? Isso é falta de Deus... Eu já passei por isso e não fiquei assim, isso é frescura, ou às vezes tem julgamentos. Então, a primeira coisa é ter uma escutativa, né? Escutar, porque hoje em dia as pessoas carecem o quê? De escuta. Todo mundo quer falar de si, dos seus próprios problemas, não, às vezes, demonstra empatia. Então, assim, escutar e depois, às vezes, não oferecer uma receita de bolo pronta, né? Mas orientar ele a buscar uma ajuda profissional, né? Alguém especializado em que ele possa ter um amparo.
Ou seja, dar uma atenção para essa pessoa e mostrar para ele que existe uma saída, né? Porque ali não é um momento de chegar ao fim, de colocar o fim na sua própria vida, mas que aquilo ali pode ser reversível e a pessoa voltar a ter uma vida normal.
Exatamente, porque geralmente quando as pessoas estão, como eu disse, né, presas nesse pensamento, ela não consegue olhar por algum outro viés. Ela só enxerga, distorce às vezes as situações para um olhar negativo. Então, assim, a forma como que ela se percebe, percebe os outros, percebe o mundo, é muito negativo. Então, assim, é difícil para ela sozinha ter o quê, né? Buscar soluções passíveis para superar a situação.
Sim, ela já está sem força, né, para procurar ajuda ou solução. Então, é um momento que ela precisa extremamente de alguém para estar ajudando.
Exatamente, é isso mesmo.
Doutora, tem alguma faixa etária em que o suicídio mais ocorre?
Sim, assim, de acordo com as pesquisas, é entre os jovens de 15 a 29 anos. Talvez, assim, pela questão da impulsividade, né? De não ter aquela parada de pensamento e ver a morte como uma solução. Para ter uma noção, é a quarta maior causa de morte, depois dos acidentes de trânsito, tuberculose e de violências, né? Entre pessoas, homicídio, e depois vem o suicídio. Ele acontece, assim, diversos sexos, idade, classes sociais, só que a prevalência maior é entre os homens. Mas, por que ocorre isso, né? Porque os homens têm mais força. As mulheres, elas tentam mais, só que elas não conseguem finalizar, né? E elas têm maior comportamento, o quê? De automutilação. Nós, assim, percebemos, vemos nas escolas como que os adolescentes, né, estão buscando essa forma totalmente errada de se ter um alívio emocional, né? Porque depois vem a culpa, vem a vergonha. Então, assim, as mulheres se automutilam e os homens tendem a finalizar, né, o pensamento do suicídio.
Sim, uma vez uma pessoa me procurou, para quem não sabe, eu sou pastor, e por conta que o seu filho, um filho adolescente, ele estava com algumas marcas de corte nos braços, e isso trouxe uma preocupação para essa pessoa, e eu procurei ajudar, né, da forma que eu pude ajudar, e graças a Deus, né, essa criança, esse adolescente se recuperou e está bem. Mas isso aí pode ser um sinal de alerta?
Com certeza, né? Assim, nem todos que se automutilam estão pensando no suicídio, né? Mas, né, já é um indício de que a pessoa pode estar ali em sofrimento e não está conseguindo resolver os seus problemas e precisa de alguém que as apoie, que as ajude, que dê orientações. Então, assim, se ver um adolescente, né, não pense assim, ah, é modinha, é frescura, ele só quer chamar atenção. Não, né? Tente ter, assim, uma escuta ativa para esse adolescente e ver, né? Encaminhar, né? Tem eu na saúde, pelo SUS, tem a Natália, tem uma fila ali. Mas se o médico, se for na UPSF, às vezes ele notificar que é urgente, né? Porque nós temos encaminhamentos médicos. Ou também se procurar na UDR, né? E expressar, e a gente ver que é urgente, a gente já passa na frente, né? Porque suicídio é grave, né? Então tem que ter prioridade. Então, assim, buscar, né, essa ajuda profissional.
Com certeza. Uma pessoa que está com um sintoma desse pode ser vista como uma pessoa que está perto da morte, uma pessoa que está pronta para ir para a UTI, né?
Então, exatamente.
Então tem que passar na frente
muito
de todo
bem.
Mundo.
É, bem colocado.
Por que as pessoas não gostam de falar sobre o suicídio na família?
Nós temos, assim, diversos tabus, preconceitos, né? Com bases o quê? Às vezes na história, na religião. Então, assim, tem razões morais, culturais. O suicídio, né, ele foi considerado, desde há séculos atrás, né, como um grande pecado. Talvez, assim, seja o maior de todos os pecados. Então, assim, os religiosos falam que quando uma pessoa se suicida, ele nem vai para o purgatório, ele vai direto para o inferno, né? Então, já cria desde aí um preconceito, né, com a questão da saúde mental. Então, que não se pode ter uma depressão, não se pode ter uma ansiedade. Infelizmente, as pessoas têm, né? Então, sim, são transtornos graves que precisam o quê? Serem tratados. Então, as pessoas precisam tirar isso da mente. Muitas pessoas possuem o transtorno, às vezes foram até diagnosticadas, mas elas não aceitam, né, que possam ter algo de ordem assim mental, psicológico. Então precisa, e um tabu assim, eles não se quebram de um dia para a noite. Então demora-se às vezes anos para desmistificar essas situações, de que precisa ser falado, precisa ser que dialogado para ir assim abrindo a mente das pessoas que saúde mental, né, não difere assim da saúde física, tá, não está exposto ali, né, aquela doença, aquela enfermidade mental, mas que precisa de tratamento.
Ô, doutora, antes da entrevista nós estávamos conversando a respeito desse tipo de enfermidade que tem ocorrido muito. Isso pode ser atribuído ao período em que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo um tempo de imediatismo. Tudo. Sim. Inclusive, eu estava conversando mais com o Jones, eu acredito que ontem, e eu falei para ele: antigamente eu morava no sítio, morava na roça, né, que nem o pessoal fala. Então a minha vida era, eu passava o dia trabalhando na roça, chegava em casa, tomava um banho, a gente comia cedo para dormir cedo, porque nem energia elétrica tinha naquela época. Então não existia aquela, a minha preocupação era com aquilo ali, era uma vida simples, né? A minha rede social era ler uma revista em quadrinho, ia sair para conversar com os amiguinhos. Então, a gente tinha uma vida muito saudável, entendeu? Com relação a isso. Mas hoje em dia, é tudo muito... Eu estava até comentando, a gente manda uma mensagem e já fica olhando para ver se a pessoa vai visualizar. Se a pessoa não visualizar, a gente vai dar um toque no telefone da pessoa para a pessoa ver que eu mandei uma mensagem. Ou seja, há um certo desespero, né? Ou seja, tudo tem que ser muito rápido. Uhum. Então, isso aí pode ser um dos fatores que está levando essas pessoas a chegar a essa situação?
Isso que você me relatou é tido hoje como a síndrome do pensamento acelerado, né? Que começou com essa... Foi muito rápido essa mudança tecnológica, né?
Eu tô me acostumando.
Eu tenho 36 anos, então na minha adolescência não tinha. Foi começar a ter o celular. Então, assim, hoje tá tudo muito avançado. Então, as pessoas têm muitas informações, né, nas redes sociais. Hoje as pessoas, assim... as mulheres trabalham, tem vida, né, em casa, com os filhos, tem muitas responsabilidades, o homem chefe de família. Então, assim, muitas exigências, metas a se cumprir, e aquilo vai trazendo, às vezes, um peso, um estresse mental, né? Onde nós temos aí, às vezes, a ansiedade também, é uma predisposição para aparecer o que? A depressão. Então, assim, a pessoa, né, tem ali um desgaste mental, né? E é onde vem comorbidades, como um exemplo a depressão. E tem também transtornos de personalidade, onde tem como característica a ansiedade. Então, assim, tem diversos transtornos, né, que se carrega essa tendência a ser ansioso. Então, a ansiedade também tem uma base genética. Na clínica, a gente pesquisa, né, como que era o seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó. E onde se vê, né, naquela época não se falava, né, em transtornos, em ansiedade. Mas, assim, pelo jeito, então, assim, já tem uma carga genética. Então, coloca no meio cultural hoje, onde é tudo muito acelerado e é onde aflora também outros transtornos.
Ou seja, pode acabar, ou seja, pode ser genético, pode ter alguma coisa ter, sim, acontecido na vida dessa pessoa para ela chegar a esse ponto, ou seja, uhum, então são vários fatores, né? E como nós falamos aqui, as pessoas, eles não gostam muito de falar sobre isso na família. Inclusive, eu nunca falei, né? Mas aqui fica um alerta para mim, né? E para as demais famílias, que é bom conversar com os filhos a respeito disso, trazer orientação e fortalecer isso aí. Para quê? Para que eles possam entender.
Porque, assim, tem diversos mitos. Aí, um dos mitos é: não se pode falar sobre suicídio. Então, assim, se eu falar sobre suicídio, a pessoa pode se matar. Não, é pelo contrário. Às vezes, você falando com a pessoa, né, ela pode ter uma tomada de consciência e ter ali um alívio. Então, né, nós temos que falar, sim. Não é... Isso daí é um mito, é um tabu que as pessoas colocaram que não se pode falar. Temos que falar, sim, e derrubando esses mitos.
Ou seja, então, por falta de informação, pode surgir vários mitos.
Exatamente, assim, outro mito, né, que seria que cada um tem o direito a exercer o seu livre-arbítrio, né? É, eu sei que é bíblico também, né, assim, nas igrejas. Só que quando uma pessoa ela está tomada por um transtorno mental, é difícil para ela ter essa questão do livre-arbítrio, né? Então, tem que se falar para ela ter o tratamento e após o tratamento, assim, o desejo de morte já vai ser diminuído. Então, assim, né, a tendência é o quê? Que seja extinto. Então, precisa se falar para que ela busque, sim, um tratamento.
Com certeza. E a senhora falando a respeito de bíblico, né, e a senhora mencionou há pouco atrás a respeito do suicídio, tem muitas pessoas que falam, se a pessoa se suicidar não vai nem por purgatório, já vai direto pro inferno, né, a gente que vem de famílias cristãs, uhum. né, a gente está nesse convívio, nesse ambiente, igreja, ouvindo ali os sermões dos pastores, dos padres, e a gente teve muitas coisas que nós aprendemos, eu falo isso como pastor, nós aprendemos errado,
uhum.
entendeu? E trouxe o quê? Trouxe um certo prejuízo para muitas pessoas. Por quê? A pessoa está com depressão, aquilo ali já não era atribuído a uma enfermidade. Nós sabemos que existe a enfermidade do corpo, aquela ali que é visível, e existe a enfermidade, que é uma enfermidade que nós chamamos de enfermidade da alma, uhum. que a pessoa ali está doente, e a vontade dela é tirar a sua própria vida, a pessoa está depressiva, está com esgotamento físico, a pessoa está ali com bipolaridade e vários outros, né? Então, o que acontece? Geralmente era atribuído o quê? A espíritos malignos, a pessoa está com demônio, essas coisas, e tinha que exorcizar, tinha que expulsar aquilo ali. Ou seja, a pessoa ele já estava doente e ali vinha uma situação que deixava a pessoa mais, posso dizer que mais doente, constrangido. Sim, exatamente. E ao invés de trazer a solução para a pessoa, ia piorar mais ainda.
É muito bem colocado, né? Porque os pastores, os padres, eles são líderes, né? Então, eles comandam grupos de pessoas. E se eles não têm essa mentalidade, né? Essa informação, pode piorar, né? Então, assim, não é um sinal de fraqueza, não é algo assim que é tirado, né? De repente, por falta de Deus. Nós temos aí padres, né? Como o padre Fábio de Mello, né? Que tem transtorno do pânico. Padre Marcelo Rossi, que ficou com depressão.
Sim.
E para eles não deve ter sido fácil, por ser líderes religiosos. Então, assim, até os líderes religiosos são passíveis também de ter. Mas o que falta mesmo é essa orientação. É importante, é muito importante a pessoa, né, ter uma religião, né, ter uma orientação, buscar ali também, né, que pertence a um grupo, que é ouvido. Então, assim, os pastores, né, os padres podem estar ouvindo atentamente. E ali a pessoa vai ter realmente, assim, um primeiro alívio. Mas não é que vai desaparecer, né, de repente, assim, aquilo da mente da pessoa. Ela precisa de um tratamento. Então, assim, temos aí doenças, por exemplo, falando-se, assim, às vezes de tirar espírito. Doenças como a esquizofrenia, em que as pessoas acreditam em coisas absurdas, irreais, que às vezes pensava assim, eu vou tirar isso da pessoa, mas não é uma doença, né? E ela acredita firmemente que aquilo é real, e ela precisa de tratamento, precisa de medicação, precisa de uma equipe para tomar conta dela.
Com certeza. E de um tempo para cá, nós que somos líderes evangélicos, pastores, nós temos uma matéria que nós estudamos que isso nos auxilia justamente para identificar esse tipo de situação, que é a psicologia pastoral, entendeu?
Interessante.
E a psicologia pastoral vai fazer com que a gente venha entender casos e casos. Claro que vai surgir um caso que realmente a pessoa está ali com algo ruim, mas muitas das vezes, a maioria das vezes, a pessoa ele está com uma enfermidade que nós chamamos de enfermidade da alma, né? Que a pessoa está ali com um transtorno, alguma coisa que pode, né, vir trazer, fazer com que a pessoa venha chegar ao ponto de tirar a sua própria vida. E então nós estudamos para identificar e poder encaminhar a pessoa para um profissional, né, um psicólogo, para uma pessoa que possa ali estar cuidando daquela pessoa.
Então, os líderes, né, como o senhor, né, que busca esses conhecimentos, é de grande importância. Então, não pode ter aquela mente inflexível, achar que só as convicções, o que ele acredita, que é o certo, né? Sendo que tem que se estudar, tem que se ir a fundo sobre as questões mentais para poder estar dando uma orientação efetiva.
Eu tenho uma pergunta do ouvinte aqui, diz assim: bom dia, gostaria de perguntar para a doutora como eu faço para pedir ajuda para minha filha. Eu criei ela na igreja, devido à depressão ela se afastou. Como eu faço para levar ela no psicólogo? Porque no médico neurologista já levei, mas porém ela toma os remédios para ansiedade e tem mal-estar e vômito. Eu gostaria de saber da doutora como eu faço para levar ela para psicólogo.
Não entendi muito bem se ele já descartou essas questões do vômito, né? Pelo médico. Então, orienta assim, e passar pelo PSF, né? Aí ele vai pedir exames, tem que descartar questões físicas e depois, né, descartar dessas situações, encaminhar ao psicólogo. Igual eu falei, os médicos nos PSF nos encaminham diversas demandas para tratamento psicológico.
Então ela vai no PSF com a filha dela, passa pelo profissional médico e ele vai fazer um encaminhamento para que ela possa levar a sua filha ao psicólogo.
Sim, nós temos também assim, pessoas que vão procurar por, a gente coloca assim, né, demanda espontânea. Só que às vezes é mais lento, né? Porque a gente tem que respeitar uma fila e que vem demandas do judiciário para nós, né? Para atendimentos. Então, assim, né? Às vezes o médico avaliando e colocando lá o possível diagnóstico, né? E nos encaminhando é mais rápido.
Tem uma outra pergunta aqui. O que eu quero saber como fazer com uma pessoa que só fala em se matar.
É igual eu falei, né? Se a pessoa fala em se matar, escuta, né? Tente escutar ela e fala, olha, eu acredito que você precisa de um tratamento. Vamos levar ao psicólogo, né? Porque aí o psicólogo também vai avaliar. E tem casos que precisa ser passado ao psiquiatra. Nós temos aqui no município, né, o Dr. Hugo, que ele atende pela rede municipal. Né? E tem casos que o tratamento psicológico já resolve. Então, assim, mas quando, né, se espera muito para buscar um tratamento, então precisa-se, às vezes, de um auxílio de medicações, que é onde só o psiquiatra pode receitar.
Sim, inclusive ela falou assim, que ela passou por uma... Ela passou por uma decepção amorosa. Uhum. E depois disso não quis saber de mais ninguém.
Quando a gente, igual colocado, né, tem percas, às vezes uma perca ali de um relacionamento, então assim, coloca na mentalidade a enxergar as coisas como negativas. Será que o defeito sou eu? Sendo que não, né, o relacionamento é feito de duas partes. Então na terapia a gente vai trabalhar essas questões, né, até onde vai sua culpa nesse relacionamento, né, e aonde vai a culpa do outro. Então ela não pode, o quê? Ficar, se entregar, né, tem que buscar essa ajuda para ter essas orientações.
E outra que ela disse que ela já tentou se matar por conta desse ocorrido.
Sim, então assim, as tentativas também, a gente precisa ter uma atenção. Então se já tentou se matar, já tentou suicídio e não buscou um tratamento, ainda está em risco. Então assim, procure urgentemente, né, a ajuda profissional.
Sim, doutor, nós já falamos tantas coisas aqui. Quais são os fatores de risco?
Então, os fatores de risco, né, é igual eu já falei, são os transtornos mentais, como depressão, transtorno bipolar, às vezes tem alguém que chegou agora e não ouviu também, né, mas temos a depressão, transtorno bipolar, os transtornos por uso e abuso de álcool, né, que a gente sabe que nosso município tem elevado, né, abuso de álcool, drogas, as percas, né, de relacionamentos, perca de emprego, isolamento, ter sofrido, às vezes, abusos, né, na infância ou traumas que a pessoa não sabe lidar, tudo isso são fatores de risco.
Com certeza. E como nós podemos ajudar alguém que está com essa ideação de suicídio? A pessoa, ela falou que a filha dela não quer mais saber de nada, está querendo se matar. A outra... O ouvinte falou que o que eu faço com a pessoa que está querendo se matar, mas tem mais algum meio que a gente possa fazer?
Tem também, às vezes ela está assim, rígida, né? Não quero ajuda, porque é difícil também obrigar, né? Uma pessoa está indo no psicólogo, às vezes fica ali muito absorta em redes sociais. Nós temos no YouTube profissionais, tem uma que eu indico que é a Ana Beatriz Barbosa, ela tem um canal, ela é bem expressiva em visualizações, dá muitas dicas. Temos também um canal de atendimento, que é 188. A ligação é gratuita. Então, assim, a pessoa, ela precisa dessa ajuda, mas às vezes não tem forças para sair de casa, né? Tem 188, onde tem profissionais prontos para, quem sabe, né, orientar ele a buscar ajuda dentro do município.
Com certeza. Então, orientação para essa mãe, leva a filha no PSF, explica para o profissional o que está acontecendo, ela vai passar um encaminhamento para o psicólogo e a filha dela vai ter um acompanhamento.
Porque, igual ela relatou, às vezes vômito, né, alguns problemas, tem que descartar também problemas físicos. Pode colocar que tudo é emocional.
Aqui, pelo que ela falou, disse assim, ó, ela passou pelo médico neurologista e ela está tomando alguns remédios para ansiedade e que está prejudicando ela.
Sim, aí também tem que ver a questão de medicamento, se ela precisa, não sei o diagnóstico, né? Então, tem medicamentos que não é porque o profissional passou um medicamento que aquele medicamento vai ser o certo. Nós temos ali 30 dias para ter um resultado, então pode ser que o medicamento está fazendo mal, né? Dá para se procurar também direto, além da UDR, que é onde a gente trabalha, na unidade, né, descentralizada de reabilitação, dá para ir direto também, às vezes ali no PCF Teresa de Benguela, onde o doutor Hugo atende, para, às vezes, ele avaliar, né, essa medicação que ela está tomando, porque pode ser uma reação também da medicação.
Com certeza. Doutora, já estamos chegando aí ao final desta entrevista. Eu acredito que foi muito esclarecedora, né? Eu gostei demais de falar sobre esse assunto, abre mais a nossa mente. A gente se sente até um pouco mais capaz de ajudar alguém. E pode fazer suas considerações finais, pode ficar à vontade. Se a senhora queria falar alguma coisa e eu não perguntei ou a gente não entrou no assunto, também pode ficar à vontade.
Eu gostaria também de deixar um recado. Temos grande demanda de atendimento de adolescentes, que às vezes os pais não escutam, né? Ou assim, às vezes tem palavras até ofensivas. Então, assim, prestem atenção, né, nos adolescentes, nas crianças que vocês têm em casa. Escutem, validem o sentimento. O que é validar o sentimento, né? Você está se sentindo triste? O que é que eu posso te ajudar, né? Eu quero te ouvir, entendeu? E não só ajudar, não só assim julgar que tudo é frescura, né? Eu achei importante isso ser falado, porque é onde está acontecendo muitos problemas, né? Os adolescentes precisam de orientações. E para os adultos também, não ter vergonha, né, de admitir que às vezes pode estar passando, sim, por problemas emocionais. A gente tem que tirar, né, esse tabu e buscar ajuda.
A senhora falando isso aí, aconteceu um suicídio há muito tempo atrás, 93, e isso nunca saiu da minha cabeça. Uhum. Inclusive, depois, na minha vida adulta, eu peguei algumas coisas como exemplo, né? Uma adolescente de 13 anos, lembro até o nome dela, lembro como foi que eu vi ela a última vez na escola. Estava com a blusa branca e um short amarelo.
Olha. Amarelo, olha aí.
Amarelo. Ela usava o cabelo cortado, que eu acho que as mulheres chamam de Chanel, né?
Uhum.
E ela começou a gostar de um garoto. E ali o seu pai proibiu ela de namorar com ele, inclusive prendeu ela em casa.
Uhum.
O que que acontece? A gente era muito amigo, né? Inclusive, a gente tinha a mesma idade. Hoje era para ela ter 43 anos.
Uhum.
E ela tomou veneno para matar rato. Ela colocou fim à própria vida, entendeu? Isso me chocou muito ali, cada um de nós, inclusive até hoje. Eu lembro como se tivesse acontecido ontem, né? A irmã dela, que era mais nova do que ela, 2 anos... entrou em pânico por conta disso e não resistiu, não queria mais comer, não queria mais viver e morreu uma semana depois.
Uhum.
Ou seja, por causa de uma atitude ali daquele pai, né? Ele perdeu 2 filhas.
Sim.
Né? Ele perdeu aquela menina e por conta disso ele também quase morre, que ele entrou em depressão,
sim,
né? Por causa das filhas, e era as 2 filhas que ele tinha, né? Uma colocou fim à sua vida, a outra acabou morrendo por conta que ela não resistiu à morte da sua irmã. Elas eram muito apegadas. Então, são coisas que poderia ter sido evitada.
Com certeza, né? As pais, às vezes, tendem, principalmente na criação antiga, às vezes, rígido. Então, eles querem impor alguma das suas vontades, do seu jeito, né? Para o filho, para o adolescente. E é onde não tem essa abertura, né, de entender e às vezes orientar, escutar, ou às vezes até ceder, né, nas suas vontades. Também tem um caso na minha família, né, de um adolescente, uma prima minha, eles moravam num sítio e ela tirou a vida. Né? Então, assim, é um outro alerta também, que é a questão que, de armas, né? Às vezes não deixar expostos também. É, no caso dessa minha prima, foi uma arma que tinha e ela teve acesso. Então, assim, meu tio também ficou muito depressivo, minha tia. Então, tomar cuidado com esses objetos em casa, né? Soda, veneno. Não deixar ali exposto, né? Para aquela pessoa, porque também é um gatilho, né? Ela tá ali passando por problemas, não vê saída e por um ato impulsivo tem acesso, né, àquele objeto e tira a sua própria vida. É importante também frisar isso, né?
Com tomar certeza. Cuidado. Ou seja, então fica um sinal de alerta aí para os pais também com relação a isso. Uhum. E a atitude que eles vão tomar, porque isso pode acabar acontecendo, né?
Sim, comprimidos, né? Tem pessoas que já têm, pais que já têm problemas de ordem psicológica. Então, tem remédios aí, né, para tratar depressão, que já aconteceu também de tratamentos ali, né, na UDR, em que a adolescente chegou, né, porque tentou suicídio devido aos comprimidos. Às vezes do pai, da mãe, né, de outro familiar, teve acesso e tomou. Então, tomar muito cuidado também com as medicações.
Com certeza. Doutora, muito obrigado por essa entrevista toda especial. Estamos aí hoje, dia 1º de setembro. Então, já estamos aí no setembro amarelo. Né, vamos levantar essa bandeira, vamos falar nos grupos familiares, vamos falar sobre isso na igreja, né, vamos, onde você tiver a oportunidade de trazer aí um alerta sobre o suicídio, né, e o que pode levar ao suicídio, né, nós precisamos dar as mãos, né, vamos ser psicólogos junto, né, e poder salvar o máximo de pessoas possíveis. Podemos fazer a nossa parte. Eu vou fazer a minha parte.
Muito bem. Obrigada.
De nada. Muito obrigado pela entrevista.
Agradeço de coração, né? Estou à disposição. Sempre que tiver temas relativos à saúde mental, venho aqui e trago informações, porque as pessoas estão carecendo muito.
Muito obrigado. Primeira